Sintonia Ambiental. Acompanhe o que está sendo feito para conservar o meio ambiente.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos voltar a falar sobre o sistema agroflorestal, que propõe a produção de alimentos de forma consorciada ou misturada, junto com a preservação ou o replantio de árvores. Uma das principais referências em agrofloresta no Brasil é Ernest Goethe, suíço, do cantão alemão da Suíça, radicado no Brasil, mais especificamente na região cacaueira da Bahia, há mais de 20 anos. Lá na sua fazenda, ele faz as suas pesquisas e experiências. Isso quando não está percorrendo o Brasil, dando cursos ou realizando consultorias para pessoas ou empresas que querem recuperar a sua produção após anos de exploração intensiva e degradação do ambiente. Ernest Goethe defende teses polêmicas. Ele sustenta que a vegetação rala predominante do cerrado, de árvores baixas e tortas, só é assim por conta do fogo ateado pelo homem durante milênios. E essa culpa ele atribui não só ao homem moderno, mas também aos índios, que praticamente em todas as etnias e culturas usam o fogo como ferramenta da agricultura para limpar a área que se quer plantar. Ernest Goethe garante que, eliminando-se o fogo e ajudando a natureza, plantando-se um consórcio que misture desde sementes de hortaliças até de árvores centenárias, em poucos anos transforma-se o cerrado em uma floresta de grande porte. Mas as teses polêmicas não param por aí. Ernest Goethe garante que, dentre os diversos biomas brasileiros, o melhor lugar para se produzir alimentos é em pleno semiárido nordestino, em meio à caatinga, e explica que em tupi-guarani a palavra caatinga não se refere a lugar seco ou inóspito. Caatinga significa mata branca. Acompanhe as teorias de Ernest Goethe em relação à caatinga e as sugestões que ele faz para o sertanejo conviver em harmonia com o semiárido.
Na realidade, os lugares áridos, semiáridos, eles são muito mais seriam muito mais fáceis, muito mais gratificantes para produzir do que lugares que têm chuvas fortes durante certas épocas do ano ou lugares úmidos e hiperúmidos. Seja na sequência de potencial para produção de alimentos, ou seja, para convivência ou alimentar, sustentar animais de porte grande dos ecossistemas no Brasil, o semiárido é no primeiro lugar. No segundo lugar, o cerrado. No terceiro lugar, aquela transição do cerrado para a Mata Atlântica do norte do estado de São Paulo, norte do Paraná, etc. E que parcialmente é cerrado, parcialmente é contado para a Mata Atlântica. E depois, grandes partes da Mata Amazônica, ou seja, da região amazônica, que tem época seca acentuada. Agora, quanto mais longa essa época seca acentuada, maior o potencial para sustentar animais de porte grande. E um menor potencial são lugares que têm climas úmidas, perúmidas. Ou seja, no último lugar seria, neste caso, são lugares com floresta de neblina, o ano inteiro úmido e perúmido, que menos sustenta animais de porte grande.
Mas como fazer no semiárido para produzir nesse período seco?
Eu estava envolvido como consultor de 5, 6 anos para cá agora, em Irecê, em Jacobina, Umburana e parcialmente também estávamos em Uauá. Sou tudo na Bahia, mas eu já tinha trabalhado antes, desde 93, no semiárido. Naquele tempo, no início, mais em Pernambuco, em Serra Talhada, em Afogados de Ingazeira, etc., etc., em Belmonte, em outros lugares do Pernambuco, e eu cada vez mais convicto que esses são os lugares para o homem. Ou seja, é o lugar mais fácil para produzir. Chove pouco, mas com aquele pouco de chuva, com aquilo você consegue, já que na caatinga, minerais disponíveis, normalmente, não é problema. Os solos são super ricos. No extremo do caso, para você ter uma ideia, nós plantamos 97 em Afogados da Ingazeiro, num lugar que está próximo de Creanduno, por causa de devastação pelos próprios produtores lá, devastando a Caatinga, que é um lugar de areia branca, e um lugar no mesmo tempo onde antigamente tinha muitos cajueiros, muito caju. E caju lá produz, quem não conhece Caatinga, fica impressionado vendo aquela primeira vez. Os árvores carregados, cada penca de 25 a 35 frutos enormes, grandes, bonitos, e fica com peso, os galhos no chão. Depois, aquele caju madurou, fim da seca, e depois, no começo das chuvas, ele perde suas folhas. Aí pode cultivar debaixo do caju com a matéria orgânica das folhas que caíram, talvez fazer uma limpezazinha na copa dele, que ele não despreze, contrariamente, que só faz aumentar a potência. Pode plantar milho, feijão, quiabo, todo tipo de verdura, e dá muito mais que fora do cajueiro. Ou seja, isso os velhos sabiam, e tem ainda uns que sabem, mas não está sendo utilizado. E não precisa irrigação para aquilo. Depois, tem culturas que são feitas para a caatinga, que simplesmente o potencial é enorme. Nós plantamos em vários lugares, por exemplo, gergelim. Nós recomendamos gergelim. Você planta o gergelim, por causa dele, não colhe menos milho. Você não colhe menos feijão. Você não colhe menos girimum. Seja para outra coisa, não. Colhe mesmo tanto. Ele fica gratuitamente, ele fica no extrato por baixo do tal de milho, e por cima do feijão. E quando planta aquele, só dá mais. Mas uma chuva, a chuva quando você planta, é suficiente para garantir a colheita. E colheita não é que só um pouquinho, não. Cada planta lhe dá um quilo, meio, 2 quilos. E você, um grãozinho de gergelim, você tem ideia do peso dele. Ou seja, uma semente resulta no meio quilo, quilo, meio, 2 quilos. E esse é gratuito. Milho, se nós soubéssemos trabalhar com uma chuva no plantio, uma na floração é suficiente para garantir a colheita. Se depois o feijão de moita, bem muito usado na caatinga, uma chuva no plantio e um pouquinho ainda na floração, suficiente para garantir a colheita. Se nós plantamos tudo em consórcio, esses 3 agora mencionados, é pouco ainda. Você planta girimum, e aquele é nativo lá. E ele não atrapalha o seu feijão, porque ele ocupa mais espaço e demora mais tempo para colhê-lo. Ele precisa de 2 chuvas para dar certo. Essas 2 chuvas que molham o solo. Agora, nem é tanto a questão de molhar o solo. Quando não chove, você planta sisal. E você planta palma forrageira. Mas sisal é seguríssimo. Eu plantei em 96, com uma comunidade em Serra Talhada, num lugar minerado, tem que falar minerado, porque foram tirados mais que 100 anos, mineração de cal. E aí eles cortaram tudo o que cresceu de madeira lá, naquele lugar, para queimar o cal. Então ficou um deserto de várias centenas de hectares. Então, uma erosão muito forte. Aí me levaram para lá, perguntando o que vão fazer. Nós plantamos a cada 20 centímetros um bulbo, só um bulbozinho que pode ter 5 ou 10 gramas, ou 15 ou 20 gramas, o máximo, de sisal. E o que depois resultou, com pouco tempo, poucos meses depois, aquele lugar totalmente erodido, devastado, degradado, ficou verde. Só não foi para frente, porque a comunidade depois decidiu, na próxima seca, de soltar as cabras para o lugar. E agora temos a calamidade. Parece que o homem lá é manejado pelos animais que ele tem.
Mas quer dizer que você sustenta que se cortasse esse sisal, deixasse ele lá
incorporado? Não é nem cortar o sisal. Você planta primeiro e depois, na medida que ele cresce e ele enche, você corta a metade para os outros continuarem a crescer. Naquele momento, naquela aberturazinha, você pode plantar milho e feijão. E assim vai para frente. Quando ele, com 7 anos, ele está adulto. E você também, com uns 4, 5 anos, você chega no tamanho quase definitivo dele. E aí agora ele está sendo usado para colher fibras. E a colheita de fibras resulta, se você quiser, em polpa na época seca para o gado. A polpa tanto é nutritiva como é água.
No próximo bloco, Ernest Goethe fala sobre as espécies que acumulam água e diz que a Caatinga é um mar de água.
Estamos ouvindo Sintonia Ambiental.
Preserve o meio ambiente. Preserve a vida.
As pilhas que usamos diariamente em controles remoto, lanternas e rádios têm influência sobre o meio ambiente. As pilhas contêm metais pesados que são tóxicos. Procure utilizar as pilhas recarregáveis ou as alcalinas, que duram em média 7 vezes mais do que as comuns. Na hora de se desfazer das pilhas, não as jogue em lixo comum. Procure os revendedores de eletrodomésticos para que possa ser feita a destinação correta desse lixo tóxico e perigoso à saúde humana. Participe. Contribua para a vida.
Rádio Senado, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos conversando com Ernest Goethe, suíço radicado no Brasil há mais de 20 anos e considerado uma das referências no país em agrofloresta. No programa de hoje, ele fala sobre as propostas da agrofloresta para a região semiárida do Brasil, dominada pela vegetação de caatinga, mata branca em tupi-guarani. Ernest Goethe diz que o sisal e a palma forrageira, além das plantas da caatinga, conseguem acumular água e absorver água do ar.
A caatinga em si é um mar de água. A água está organizada na vida, na vegetação, e quando cheia, ela transporta. Então, sisal você pode plantar literalmente sem chuva. Cresce com chuva, cresce sem chuva. Quando não chove, ela absorve, ou seja, capta água, abrindo à noite os estômatas para captar água naquela diferença de temperatura, e aí sobe a umidade relativa à noite, e que permite ela para captar água, para depois crescer no dia de novo. Parecido, não tão resistente para a seca, mas muito resistente, é a palma forrageira.
A palma forrageira é um cacto originário do México, introduzido no Nordeste brasileiro no final do século XIX. Após a grande seca de 1932, descobriu-se que era uma excelente alternativa forrageira para o gado. Mas Ernest Goethe sustenta que o manejo que se faz da palma forrageira é errado, porque não se deixa o cacto crescer.
E a palma forrageira ficaria, se nós soubéssemos trabalhar com ela, se deixássemos ela crescer, ficaria por cima da do sisal. Palma forrageira, por sua vez, você poderia plantar na paisagem tudo e deixar ela crescer para 2, 3 metros. Ela lignifica, nenhuma cabra, nem ninguém mais coma aquele tronco, que é um tronco pior, que é um tronco de muitas árvores, que a cabra não come, que é fibroso, muito duro. E aí agora, na medida que vem a seca, o agricultor podia, em vez de pedir esmola, ele podia pegar, se ele tivesse plantado, e pensando já antes, ele podia ir com sua foice, e podão para tirar as palmas, para deixar para o animal, que é cheio de água, normalmente é semiárido, é um mar de água, organizado na vegetação, ou seria, podia ser, seria um mar de água, organizado na vegetação, e quando cheia, transporta. Temos lá o mandacaru, só um outro exemplo. Mandacaru, sagradíssima forragem para o gado. Tem mandacaru sem espinho, tem outros genótipos de mandacaru, que tem espinho 2 metros para cima, para os animais não o machucar, ou seja, comer ilicitamente, ou seja, que não é inteligente, porque ele acumula água, mas mais para cima, muitos deles não têm espinho, e aquele normalmente você pode, na seca, cortar para o gado, para comer.
Ernest Goethe diz que o sertanejo despreza os frutos da palma forrageira e também de outro cacto, o mandacaru, que é nativo da Caatinga. Esses frutos, em países da Europa, são muito apreciados e vendidos por preços elevados.
Tanto palma forrageira como mandacaru dão frutos, desprezados normalmente pelos caatingueiros, mas são excelentes frutos. Em outros países, o da palma forrageira tem um preço alto, e eu indo para a Europa, estamos importando a fruta da palma forrageira do Médio Oriente, como fruta muito apreciada. E assim é o mandacaru, para mim, é uma fruta muito apreciada, mas parece que a maioria dos brasileiros não chegaram ainda para o Brasil. É sonho de trigo, sonho de maçã, sonho de batatinha e de outras coisas que não é deles. Mas tem tantas plantas que são do lugar lá. Mandioca, a origem da mandioca é no semiárido. Você vai para a Gameleira de Suruá, você encontra 30, 120 diferentes genótipos de mandioca, pós, corta e derruba. Ou seja, pós que derruba de irrebota, ou seja, a regeneração das capoeiras ou das florestas. Então, mandioca faz parte lá, e depois tem todos os relativos dele, como o tal de manipeba, manisolva, etc. Normalmente, potenciais de foragem para o animal. E depois, muitas fronteiras. Não? Você tem aqueles conhecidos como um pouco típico do semiárido, o tal de uricuri. Um pouco cajá, cajamanga, cacharana, tal outra coisa. E depois tem outros fruteiros ditos exóticos que crescem maravilhosamente. Eu não conheço outro lugar no Brasil que daria duas garantidas, mas normalmente três colheitas de manga, como no semiárido. Seja, você
sem irrigação.
Sem irrigação. Tem muitos rios subterrâneos. Se nós não usássemos ilicitamente, usando aquela água do nível freático, furando poços artesianos, e tivéssemos vegetação na caatinga, não iria descer o nível freático, e dessa forma teria muitos rios e riachos subterrâneos, onde aquelas árvores crescem, antigamente irem-se terra em cima da água, mas também hoje em dia ainda você vê muitos mangueiros, muitos chaqueiros, outras árvores de clima muito mais úmido, que crescem e prosperam maravilhosamente naquele lugar. Frutos muito mais doces, na caatinga, graviola, acerola, outros frutos, tudo mais doce, ou seja, potencial enorme.
Ernest Goethe defende que o sertanejo retome práticas dos seus antepassados, que plantavam diversas culturas ao mesmo tempo, em consórcio.
A pessoa que planta feijão, se ele for inteligente e não deformada por ideias da nossa agromineração moderna, ela adotaria que foi feito antigamente, foi plantado o milho e o feijão, normalmente girimão junto, e depois ainda quiabo, girassol, outra coisa, e mandioca, tudo junto em consórcios. Então, colheram primeiro coentro, ou seja, as verduras que ele plantava no meio, depois o feijão, depois o milho, depois, na época seca, oportunamente, juntando com caroço tal de girimão, e me esqueci do maxixe, que também é nativo lá, que é um mato, que cresce por ele mesmo lá. E depois, para não ter esses desastres como eles têm, podem fazer cercas vivas, tem toda uma vegetação que já sugere de fazer isso. Sabiá seria um, aí aquele não vai não muito seco. Mas o tal de Avelos, que planta com 200 milímetros, está contente, cresce. Depois, incluindo como mandacaru e palma forrageira, etc., não teríamos problema mais. Quanto menor a parcela, menos vento. E depois as árvores todas que fazem parte da caatinga, assim, nos terras mais arenosas, o caju. Depois, nos lugares mais de barro, como chamam, um burrano cheiro, depois o tal de barraúnas, etc., etc., uma floresta. Por si, a caatinga seria uma floresta. Não? Também até o nome dela, caatinga mata, branca, mata, cinzenta. Não é estepe, não é nada diferente. Não, mata, branca, mata, cinzenta. Porque ele é decidufólio, ou seja, perto das folhas, durante a época seca, mas que nada desfaz ele. Mais uma vez, quanto maior a época seca e menos as chuvas, considerando maior o potencial do lugar para produzir.
Tá bom. Ernest, qual é a mensagem que você deixaria assim, do que você aprendeu da agrofloresta? O que você acha que precisa modificar no modo de produção brasileiro? O que, que você acha que precisaria ser feito para o Brasil melhorar e melhorar a sua natureza e melhorar a sua produção agrícola?
O brasileiro tem que chegar para o Brasil. Ou seja, ele tem que tentarmos de criar agroecossistemas parecidos no seu modo de funcionar, na sua forma e na sua dinâmica aos ecossistemas naturais e originais dos locais. E depois de usarmos os recursos, a riqueza que o próprio país nos dá, ou seja, que os ecossistemas nos dão, de potenciais de plantas, que possam produzir alimentos para nós. Em vez de pensar no pão, de trigo, vão usar o que nós temos, ou seja, aproveitar, usar, fazer uso, não só assim marginal da mandioca. Em vez de só comer, pensando hoje em dia, moda comer palmitos, ricos comendo palmito de pupunha, vamos usar pupunha como fruto. Vamos usar os sucos e os de tantas palmeiras que nós temos, tanto na Mata Atlântica de Jussara, etc., que depois a Amazônia de açaí da Bacaba, etc., depois o mesmo carpo do Babassu. Vamos trabalhar com castanha, em vez de devastar florestas e proibir de derrubar castanha, vamos dar prêmios para plantar castanha e usar, depois incentivar, seja mostrar como usar. Que depois também outros exemplos, pequi, depois as dúzias, dezenas, talvez centenas, não só talvez, centenas de fruteiras que a grande maioria dos brasileiros não tem nem mínima ideia que existem, ou nunca ouviram que existem, de Oxi, etc., etc., usar aqueles e com eles, incluindo os exóticos, criando mais uma vez agroecossistemas parecidos na sua dinâmica, na sua forma de funcionar, aos ecossistemas naturais e originais do locais. Aí a gente vamos chegar a ser seres queridos nesse maravilhoso país.
Ernest Gitt, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho.
Agradeço.
Bom dia.
O prazer foi meu.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Saiba o que você pode fazer para melhorar a vida no planeta Terra. Para participar, ligue 61-DDD de Brasília, 3311-2776. Ou mande sua carta. O endereço é Rádio Senado, Ondas Curtas, Praça dos Três Poderes, sem número, CEP 70165900. O nosso endereço eletrônico é ondascurtas@senado.gov.br. Sintonia Ambiental é produzida pela Coordenação em Ondas Curtas da Rádio Senado.